Tic-tac. Tecnologia sem perda de tempo.
Este é mais um Tic-Tac, sejam bem-vindos ao episódio 10 de 27 de novembro de 2008. Esta é a continuação do episódio sobre a conectiva, a segunda parte. Rodrigo, segunda parte do episódio de conectiva, já gravamos a primeira parte, a segunda também, essa é só uma introdução. O programa tá excelente, né?
É, eu acho que o pessoal gostou, né? A gente viu já na primeira parte aí, bombou de acesso, né? Ainda o pessoal do BR Linux gostou, falaram, comentaram. Então, vamos ver a segunda parte, o que o pessoal acha, né? Mais histórias aí da conectiva.
Uma coisa bacana que eu acho que foi desse episódio, a gente fez uma... Não foi 100% online, mas foi uma parte online. A gente começou a trabalhar um pouco do Twitter, né? Eu acho que no futuro a gente pode até tentar fazer alguma coisa mais online ainda, de repente até fazer a reprodução online com uma webcam, alguma coisa nessa linha. O que você acha?
É, tem. Eu já vi o pessoal, já vi o Ricardo Macari fazer isso no Código Livre. É, ele consegue colocar um feed online do que o pessoal está falando no momento e o pessoal escuta, entendeu? Então dá para interagir e o pessoal, além disso, escutar. Uma coisa que a gente pode pensar para frente, assim, eu acho bem legal.
Acho ótimo. E as pessoas poderiam também começar a enviar comentários para a gente através de áudio, formato MP3, acho que em 64 kbps, deve ter qualidade suficiente.
É isso aí, o primeiro que mandar vai ganhar um presente, que a gente não sabe ainda qual que é, mas tem que mandar um recado de áudio aí.
Beleza, gente, segue o programa, segunda parte da conectiva. No primeiro round de investimento, vocês já tinham um board que cuidavam de toda a parte financeira... Ou não? Ainda não tinha essa estrutura?
Não, já tinha desde o começo.
E vocês participavam do board da empresa e tomavam as decisões, vocês ainda eram os detentores da maioria da empresa, certo?
É, exatamente, no começo sim.
Perfeito. Mais histórias? Quem tem uma boa pra gente contar?
Eu acho que é uma coisa legal, assim, para a gente ver até essa hora que a gente falou desse crescimento, né? E depois a gente teve que ir fazendo essas demissões aí. É, foi ruim para todo mundo, é óbvio, né? Mas eu queria ouvir até do Aurélio, do EPX, que estavam nisso, né? E que eles foram, assim, as pessoas que foram ficando, porque a gente sempre tentou deixar os melhores que melhor podiam contribuir para a história, né? Porque a gente chegou a 300 e pouco e depois de... Quando a bolha explodiu e voltou, a gente chegou a ter de novo 70 funcionários que a gente tinha. Então subiu e foi aquela descida de montanha-russa.
É, o Elvis, eu não lembro. Elvis, você já entrou no Parolinho ou já foi na sede nova?
Eu fui entrevistado no Parolinho, mas quando eu comecei, em janeiro de 2000, já fui direto para a sede nova.
É, para a gente... É... O Elvis pegou bem no olho do furacão, bem no meio, né, dessa mudança. Para a gente, como funcionário, hoje, o Rodrigo explicando, o Arnaldo explicando, você entende como tudo aconteceu, como esse dinheiro chegou, por que precisava gastar e tal. Mas para a gente, como funcionário, a visão era diferente. A gente estava num sobrado, num bairro residencial de Curitiba, com 70 funcionários, o sobrado já estava pequeno. Mas era aquele ambiente maluco, mas gostoso de trabalhar, muito informal, completamente informal. Se você trabalha numa empresa que tem que ir de terno, gravata ou coisa assim, a conectiva nunca foi assim. Era completamente informal, cada um se vestia do jeito que queria, ia do jeito que queria lá dentro. Era tudo meio bagunçado, aquela imagem que você vê na TV de Microsoft, de Google... Lá a conectiva, ela tinha essa informalidade dentro dela. O horário completamente flexível, tinha gente que trabalhava, chegava de noite ou não vinha de manhã. Não, sabe, você fazendo o teu trabalho, o negócio era o que estava valendo. E quando mudou para essa nova sede, aí já era um prédio com 4 andares, acho que eram 3 andares nossos, tinha um depósito enorme em casa, embaixo, tinha o Olimpo, que a gente chamava lá em cima, que era onde tinha uma mesa enorme, onde os diretores se reuniam com uma televisão zona, então aquilo pra gente, nossa, o que tá acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente continuou com aquela mentalidade, aquela forma de trabalho pequena. Eu lembro, eu, a Márcia, outros coordenadores na época, indo para o prédio e decidindo onde vão ser as bancadas de trabalho. Não tinha esse negócio de vamos contratar um decorador. Não, a gente mesmo fazia, os próprios funcionários tinham esse negócio de decidir. Então, a gente decidiu o nosso ambiente de trabalho, foi a gente que escolheu, vai ter uma bancada aqui, vamos colocar o armário aqui, os servidores vão ficar aqui. E começou a chegar gente, Então, todo dia, sei lá, tinha um cara novo chegando, que eram contratados das mais diferentes formas. A Conectiva, ela estava pegando muita gente. O cara foi contratado porque ele falava bastante no IRC, porque manjava. A outra era da lista de discussão. Então, foi assim, foi muito louco tudo isso acontecendo. E você, a gente, no caso, fez muita amizade. E teve essa parte boa. Só que daí, quando começaram os cortes, né, que inevitável que as pessoas tinham que ir embora, aí o negócio ficou assim, mudou completamente. Foi aquele clima de alegria, de animação, de brincadeira durante o expediente, de total informalidade, de repente ficou sombrio. Porque quando era demissão, vinha, sei lá, 30 nomes de uma vez. Com certeza alguém do teu lado ali, pertinho de você, foi mandado embora, não tinha jeito. E daí você ficava esperando. Opa, quando vai ser o próximo facão, que a gente chamava? Saía mais 20 pessoas, mais 30 pessoas. Então aí ficou aquela tensão, será que eu vou estar no próximo? E meio que aquele clima descontraído, ele acabou, porque daí o pessoal ficou muito, muito apreensivo. Que eu me lembro foram uns 3 facões, assim, feios mesmo, que foi muita gente embora. Você vê teus amigos, assim, muita gente indo embora. Na minha percepção como funcionário, assim, foi bem marcante essas 3 fases. Parolin, a mudança para sede nova, com muita gente trabalhando junto. E, no fim, o corte, e voltamos a ser uma empresa mais enxuta, com poucas pessoas e muitos amigos que foram embora. E você, Elvis?
Na verdade, aí entra o que o Arnaldo falou, até nesse aspecto de conhecer o lado B, né, de um investimento, de um venture capitalist, também era novo para a gente, né? Hoje em dia, quem está nessa área, né, pessoal da nossa turma, assim, aceita bem já esse ciclo, né, de repente abre uma empresa, aí você entra com um bom salário e daqui, de repente, às vezes num tempo curto, 1-2 anos, ela fecha e você é mandado embora. Quer dizer, hoje em dia as pessoas estão mais, eu diria até acostumadas a aproveitar esse tipo de oportunidade, e quando vem as vacas magras, né, a gente, aí foi embora, paciência, né? Mas como na época, eu apesar de eu já ter trabalhado, ter uma experiência profissional muito grande antes, mas era em empresa, enfim, eu trabalhava numa malharia, né, quer dizer, uma empresa totalmente quadrada, né, e então esse tipo de montanha-russa, realmente você, quando você não está acostumado, né, causa um estresse emocional grande, né, mas fez parte, a primeira vez sempre dói mais, né, depois, então hoje em dia, você, nessa área de TI, o pessoal migra, a gente aceita bem, né? Quanto à questão do horário, né? Era difícil juntar o pessoal num horário, né, para fazer uma reunião, né? Eu lembro que eu cheguei num ponto, eu sempre gostei de trabalhar de noite, né? E aí, como ninguém nunca mencionava nada a respeito de horário, eu acabei fazendo um horário que eu acordava às 4 da tarde, tomava café, ia 6 da tarde para a Conectiva, e quando amanhecia o dia, 6 da manhã, eu começava a me dar aquele sono, né? Eu começava a ter sono de olhar a luz do sol, né? Então, e tinha acho que o Aurélio era um que também ficava até umas 3, 4 da manhã. Sempre tinha gente lá, né? Era 24/7, né? Tem esse aspecto que em qualquer momento tinha alguém para fazer alguma coisa, né? Então, e essa, uma outra coisa ainda a respeito do dos cortes, né? Muita gente teve na Conectiva, digamos assim, o primeiro emprego sério, né? Então, o pessoal às vezes recém-saído de universidade. Então, assim, é uma forma dura, né, de você começar a experiência profissional já com de repente, um problema de cortar tanta gente, tantos porcento da força de trabalho. Então, assim, muita gente guardou ressentimento durante anos sobre isso, sem necessidade, né? sem razão. Até que, né, mais tempos bem recentes, entendeu, né, de que as coisas são assim mesmo. Né? Se não tem dinheiro, não tem dinheiro. Né? Assim, a gente, até assim, ao longos anos, as pessoas retiveram, assim, um ressentimentozinho, né? Você ficou, eu fui mandado embora, coisas assim. Mas faz parte, né? Dores de crescimento. Né? E tinha também a nossa famosa guerra, outro fruto do nosso aprendizado, né? Foi a nossa famosa guerra com o setor de marketing. Né? A gente sempre achava que o marketing era a besta do apocalipse. Né? Mas tinha essa disputa muito forte entre ser área técnica e não técnica, né? Então, hoje as pessoas devagarzinho compreendem que as duas coisas junto é que levam, que são importantes, né? Você vê o sucesso aí recente da Apple, né? Com os programas, os softwares e o hardware dela, que é essa junção entre design, marketing e parte técnica, né? Então, são tudo coisas que a gente aprendeu a duras penas, né?
A gente está acompanhando aqui online o Twitter, saiu uma nota nossa no BR Linux e as pessoas estão fazendo algumas perguntas. Um dos funcionários de vocês, o RBP, Rodrigo Bernardo Pimentel, que trabalhou na Conectiva em São Paulo, ele colocou a seguinte pergunta: a sensação entre os técnicos de São Paulo era que não tinha dado certo. Então, para a gente meio que encerrar a parte de cortes e dessa parte ruim, o que vocês acharam que deu errado com as filiais ou a filial São Paulo, no caso, que era a que ele trabalhava?
Olha, uma das coisas que a gente sempre pelo menos notou, assim, para mim era meio claro, que primeiro, os investidores achavam que o crescimento, e todo mundo achava que o crescimento no começo ia ser explosivo, assim. Só que o crescimento, ele foi, sempre houve um crescimento, mas um crescimento constante, só que a variação da reta aí, da curva, da inclinação, não foi tão grande. Então, sempre ia crescendo, mas não crescia tanto quanto a gente gostaria que crescesse. Né? Então, isso foi uma das coisas. Era difícil conseguir projeto, era difícil as pessoas comprarem mesmo o Linux, né? Muito pelo medo do novo e assim por diante. A gente acertou uns projetos grandes, conseguiu fazer várias coisas grandes, mas pelo nível de crescimento que a gente tinha tido na época, né, não estava dando esse retorno total. Então, quando secou a fonte de investimento, né, o pessoal começou, opa, vamos segurar, e o negócio daí complicou. Foi, basicamente é isso. Fora isso, o que a gente vê? Que cada vez mais a gente tinha uma visão assim, que as pessoas e as outras empresas nos outros lugares do mundo conseguiam e viam a Conectiva com uma forte tendência técnica, né? Tanto de desenvolvimento quanto de contribuição para o kernel e para as outras partes do sistema. E isso o Arnaldo também sabe melhor que todo mundo, hein?
Então, na verdade teve uma mistura de uma série de coisas, eu acredito. Eu falei antes que até o investimento, a empresa crescia de forma orgânica, ou seja, a gente não investia, o investimento vinha dos lucros recentes e a gente era bem mais conservador. Com o investimento, mudou isso. A velocidade que a gente vinha crescendo anteriormente não era de interesse, não tornava o investimento atrativo. O tempo para que os investidores pudessem recuperar seus resultados ia ser longo demais. Então, a gente tinha que tentar, de alguma maneira, acelerar isso. Dores de crescimento. Ter filiais. A gente não devia, talvez, ter aberto filiais fora do Brasil. Mas havia a visão de que para abrir as ações na Bolsa de Nova York, a gente tem que ter algum tipo de presença no México, por exemplo. Então, a decisão de ter uma filial no México tirou uma série de recursos nossos. Ela nunca deu resultado significativo e foi fonte de problemas por muito tempo. Outro lugar que tirou recursos, que de outra maneira poderiam ter sido usados para um crescimento, para a gente ter mais tempo para conseguir montar essa infraestrutura, na Argentina. A Argentina, na época, deu calote, não tinha, acabou-se. O investimento que a gente fez lá ficou perdido. A única filial que deu resultado, você pode ter brincadeira no que quiser, mas as atividades eram só de Linux mesmo, foi da Colômbia. Na Colômbia, até depois, o pessoal lá teve interesse em dar continuidade. O pessoal do Peru, que era a representação, continuou usando o nome Conectiva por muito tempo. Eu não me surpreenderia se eles continuassem usando isso lá. Isso é até algo, fui uma vez lá, foi muito interessante. Então, então, o que eu acho é, no Brasil, a gente cresceu rápido demais e as condições de disponibilidade de capital lá fora também, durante o início dessa década, houve uma série de crises que fizeram com que os investidores ficassem mais conservadores. Então, o que no início parecia algo que pudesse ser colocado várias outras fases de investimento, bruscamente não foi bem isso. Então, a necessidade de se ajustar continuamente, a redução, a possibilidade de que a gente não fosse ter capital de investimento, os resultados que se obtinha, etc. E o fato de a gente estar desbravando território na maior parte das áreas, essas combinações todas fizeram com que a gente tivesse que fazer demissões, etc. Então, eu não sei, eu não tenho uma resposta simples. Tem uma combinação de fatores, erros nossos, conjunturais, que fizeram com que as coisas ocorressem da maneira que ocorreram.
Além de você conseguir trabalhar com uma coisa que você amava, que era o Linux, você tinha aquele dia descontraído, o que o Elvis falou, que você podia chegar a qualquer horário, ele trabalhava a partir das 6 da tarde e tal. Em qualquer outra empresa, isso poderia ser um problema, porque o cara poderia estar te enrolando, mas a partir do momento que você trabalha com o que você gosta, você não trabalha por obrigação, você trabalha por prazer. Então, uma pergunta que eu deixo pro Aurélio e pro Elvis. Isso funcionava?
Funcionava. E bem.
E não tinha a menor possibilidade de alguém estar enrolando? Como é que vocês percebiam se um cara produzia bem ou não produzia?
É porque, na verdade, coisas que envolvem informática, sempre dá, você sempre tem como de alguma forma mensurar resultado, né? Seja através dos diff de fonte, ou quantos softwares ele submeteu para a nossa famosa testadora, que era um programa automatizado que fazia uma série de checagens formais nos pacotes que a gente fazia. Então, digamos assim, tinha muito dessa filosofia também de contratar boas pessoas, né? Acho que houve muita sorte aí também, né? A gente tinha uma pelo menos dentro da distro em particular, tinha uma confiança muito grande, mútua, né? E então, isso realmente funcionava, né? Então, assim, houve casos isolados, nem saberia lembrar um nome em particular, mas que, assim, as ervas daninhas foram rapidamente sacadas fora, né? E a confiança do pessoal que permaneceu, a confiança mútua, era muito grande. Então, não havia problema. Isso é uma coisa, inclusive, que você traz até hoje, né? Qualquer dessas pessoas com quem eu trabalhei, eu confiaria qualquer trabalho ou qualquer bem material a qualquer uma delas por qualquer lapso de tempo sem problema nenhum. É um negócio que você não compra, né? Isso você ou tem ou não tem, né? Esse clima de confiança. Creio que o Aurélio vai querer dizer alguma coisa a respeito.
Eu achava bem curioso que, assim, só para vocês imaginarem, a sala que a gente trabalhava era um salão enorme com bancadas a maioria virada para a parede e algumas no meio. Então, não era aquele clima de divisórias que você vê em filme ou nas empresas tradicionais. Ninguém tinha sua salinha. Era todo mundo trabalhava no mesmo ambiente, tinha aquele ruído do ambiente de conversa, tinha música tocando, punk rock, música mais calma, pessoas levantando e vindo conversar contigo a qualquer hora, todo mundo levantando para ir ver algum vídeo engraçado, alguma palhaçada na máquina de alguém, de repente jogando Quake ou no NetHack, a gente jogava também durante o expediente, no meio do expediente. Sexta-feira era um dia clássico para a gente jogar Quake depois das 6. Então, pode pensar que é difícil que saia alguma coisa produtiva no meio de um ambiente caótico desse, mas era bem assim que funcionava. Quem queria trabalhar colocava o fone de ouvido, não escutava a palhaçada e o barulho ao redor. Eu lembro do Rodarvos que empurrava a cadeira com o pé e saía com aquela cadeira de rodinha rodando em cima do piso, que fazia barulho. Então, você imagina se trabalhar num ambiente desse. Mas era assim que funcionava. Então, não tinha nenhum tipo de controle fixo de produtividade ou de horário. Cada um sabia o que tinha que fazer e fazia conforme julgasse necessário. Tinha o supermercado extra ali do lado, então era comum, no meio do expediente, vamos no extra, vamos. Saía em bando, vamos comprar, tomar um sorvete, comprar porcaria no extra, comia, ficava um tempão lá conversando. E quando você volta, né, recarregado. Aí você trabalha. Então, eu acho que o segredo era, o ambiente era tão descontraído, era tanta bagunça que quando você trabalhava, quando você ia trabalhar, é que você estava afim mesmo. Não, agora eu vou trabalhar, eu ponho meu fone de ouvido aqui e vou trabalhar. Então, na verdade, acho que todo mundo fazia muito rápido o serviço que tinha para fazer. Em vez de você ficar o dia inteiro enrolando, você trabalhava duro mesmo, algumas horas seguidas ali, e depois ficava curtindo com o resto. Então, eu duvido que eu vá algum dia encontrar uma outra empresa com esse perfil, com esse tipo de ambiente de trabalho, e que é bem difícil acreditar que isso funcionava, mas era exatamente assim, era uma completa bagunça, o ambiente era muito divertido, barulhento, e todo mundo conseguia cumprir suas tarefas. Então, não havia essa preocupação de, o fulano está trabalhando menos, trabalhando mais. Um dia ele estava trabalhando menos, mas no outro trabalhava mais. Então, essa falta de formalidade, de rigor, ajudava em tudo, em todo o processo produtivo e principalmente criativo, porque a gente não tinha muito trabalho mecânico, manual ali, é trabalho criativo, você tinha que consertar erros, tinha que inventar coisas, então esse ambiente favorecia esse tipo de trabalho.
É uma coisa que a gente tem que lembrar sempre assim. Quando chegava perto de épocas de fechamento, de distribuição, o pessoal varava madrugada, assim, direto, né? A gente chegava, como eu não trabalhava diretamente ali, trabalhava mais na parte de documentação e depois o marketing, então a gente chegava de manhã, encontrava o pessoal saindo nas mesas, assim, cheio de pizza, cheio de Coca-Cola, e o pessoal direto tocando as coisas. Então era mais ou menos isso, era uma coisa informal, mas quando o negócio começava a pegar, seja na própria distribuição, né, no desenvolvimento da distribuição, como em projetos, que a gente começou a fazer vários projetos, assim, o pessoal virava à noite, direto, sabe? Isso andava direto.
Também, tanto com relação a se alguém enrolava ou como é que funcionava, a gente tinha um objetivo, tinha tomado uma certa data, uma véspera de Fenasoft, ou final de ano, ou sei lá o quê, ou quando estava precisando preencher vagas de receitas de outras coisas. Tinha uma, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, ou quando sair a versão tal do kernel, ou sei lá, a gente vai ter que lançar uma outra versão, porque a versão anterior já está bem desatualizada. Então, à medida que o tempo passava, que se aproximava isso, a gente sabia que existiam problemas, e os problemas tinham que ser resolvidos. Então, tinha esse nível de comprometimento muito, muito forte em todo mundo. Então, você via, alguém ia instalar e via que o instalador estava com problema, e depois o instalador, durante a instalação, mostrava que um pacote tal estava com problema, dependência, etc. Então, meio que era uma corrente, entendeu? De fato era uma corrente. Todo mundo estava meio que cobrando todo mundo e ajudando todo mundo quando necessário. Rolava estresse uma hora ou outra, mas no geral era um ambiente bem, assim, produtivo. Produtivo mesmo com esses intervalos aí de jogar uma coisa ou de ver um vídeo interessante, ou sei lá.
Essa história que eu vou contar agora, Arnaldo, até prova mais uma vez de que realmente tudo isso funcionou. 14 anos tinha essa pessoa, entrava no IRC, e eu me lembro nessa época, tinha alguns, não sei nem se vocês conhecem essa história, mas existiam alguns grupos hackers no Brasil. Um dos primeiros naquela época chamava-se YouGround, e era um grupo de São Paulo, liderado pelo Condor, que é o Thiago Zaninotti, hoje ele tem uma empresa de segurança, e ele liderou esse grupo, e no futuro ela acabou se tornando a SecureNet, foi a Boss BR, uma das principais listas de segurança que o Brasil já teve, e um membro desse grupo era um cara chamado Dumped. E nessa época ele tinha 14 anos e um dos projetos que tinha listado no grupo YouGround era um protocolo de transporte de informações através de CMP para passagem através de Firewall e etc.
Eu me recordo
bem que ele era bem novo nessa época, tinha acabado de entrar na conectiva e, se eu não me engano, ele trabalhava com suporte. Eu acho interessante a gente falar sobre o Marcelo, porque ele entrou lá embaixo e, com 18 anos, ele se tornou mantenedor do Kernel 2.4 e a conectiva virou uma loucura de gente ligando para tentar entrevistar ele, tirar foto e etc. Como é que foi isso? Qual o resultado benéfico que isso teve?
Veja, o que eu falei... Ocorreu uma formação de um ambiente que foi bastante fértil para um monte de gente que era muito novo e que dificilmente teria oportunidade de poder aprender como funciona um driver de rede ou como é que memória associada a um processador, a um processo. Isso tudo era muito, muito, muito distante. Então, à medida que, na época, tinha um outro jovem também, 20 anos, o Riel mesmo, na época ele já contribuía com a VM, mas ele não tinha feito uma nada extremamente grande. Tinha um outro que tinha feito o port do Linux para a plataforma MIPS, chamava Ralph Beckley, um alemão, e o Rick veio para cá porque o Ralph disse que viria para cá, o Ralph acabou não vindo, e daí o Marcelo estava nesse meio, ele conseguiu, ele se interessava e tinha quem perguntar do lado dele. Então, o que aconteceu? Depois veio o Harold Velt, como eu falei, que a gente financiou o desenvolvimento do NetFilter ali também no início. Então, a gente, agora esse grupo aqui agora começou a se juntar a um outro grupo maior, não localizado geograficamente, disperso geograficamente. A gente começou a inicialmente tirando do bolso, meu bolso, o bolso das outras pessoas também, aí para eventos nos quais a gente se encontrava com outras pessoas. Em 2001, pelo trabalho que eu vinha fazendo e pelo trabalho que o Marcelo vinha fazendo, o Rick vinha fazendo, a conectiva teve três pessoas, três kernel hackers, convidados para o primeiro Kernel Summit, primeiro encontro das pessoas que fazem o kernel Linux. Estava eu, o Marcelo, o Rick, a gente ficou em San José, e daí estava lá todo mundo. A gente conheceu o Linus, o Alan, o Hans Heiser. O assassino lá, eu conversei com ele, quase contratou o serviço da conectiva para que o Rick trabalhasse no Heiser FS lá atrás. Quer dizer, a gente conseguiu se encontrar. A história do Marcelo se tornar mantenedor é interessante, estava perguntando por histórias assim. Ele, o Marcelo, ele, na época, ele virava madrugadas estudando a VM, e tinham duas VMs, do sistema de gerenciamento de memória virtual no kernel. Tinha uma que chamava Zoned, que era que o André Arcangeli, que na época trabalhava para a SUSE, antes da SUSE ser adquirida pela Novell, etc., ele tinha essa VM, e tinha VM que estava sendo incorporada no 2.3, que era a VM RMAP, Reverse Mapping, que era a que o Rick trabalhava. E quando chegou o 2.6, quando chegou no 2.4.9, mais ou menos, tinha uma série de problemas ainda com a VM RMAP, a VM do Rick. E o Linus chegou e disse não, que era melhor naquela hora deixar de lado isso aí, depois tentar e colocar a VM do André. Isso deu um quebra-pau danado aí. E então o Alan Cox, que mantinha o 2.2 e que acreditava se a pessoa que iria manter o 2.4 quando o Linus fosse abrir o desenvolvimento no 2.5, ele tomou o lado do Rick. Ele discordou do Linus e disse que achou a decisão errada e que não ia dar continuidade, não ia manter, etc. E ficou meio complicado a situação. E daí o Marcelo, ele foi escolhido para manter o kernel porque ele era a única pessoa naquela época que era uma das poucas pessoas, talvez melhor posicionada, porque ele conhecia as duas VMs bem e tinha uma característica de conversar com essas pessoas mais próximas aí do desenvolvimento, com o Linus, com o tem histórias homéricas do Marcelo dizendo que o Linus está errado e daí o Linus aceitando isso, sei lá, mas ele era visto assim como alguém que não estava na SUSE nem na Red Hat, ou seja, a manutenção do kernel não ficaria nas mãos de uma empresa que estava tendo dinheiro, que era uma preocupação que existia. Ele era jovem, então era fácil gostar dele, ele já tinha ido a alguns eventos, etc. E então ele acabou sendo escolhido para ser o mantenedor da VM, e logo depois acabou... Não, porque vai manter a VM, pega o resto também. E mais ou menos essa era a situação, entendeu? Foi um momento crucial na época do desenvolvimento do Linux, porque era uma época em que empresas estavam começando a ganhar dinheiro com isso. E quem é que ia mandar no kernel? Ia ser uma empresa? Porque se fosse o Alan, talvez dissessem que era a Red Hat, que era o empregador dele, quem controlava isso, entendeu? Então, a história do Marcelo foi interessante, que ele tem um talento muito grande e ele estava num ambiente certo. E ele aproveitou a oportunidade, uma oportunidade muito boa que ele teve. Nesse aspecto eu acho interessante. Continua trabalhando com Linux hoje em dia, trabalha com as coisas mais interessantes, não é mais o mantenedor, mas está produzindo, está trabalhando com gerenciamento, com KVM, virtualização. Tá?
Seguindo nessa linha, Arnaldo, todas as pessoas que passaram pela Conectiva, eu pelo menos tenho essa sensação, gostaria de perguntar isso para o Aurélio e depois o EPX comenta, as pessoas que saíram da Conectiva se deram muito bem, né? Você hoje, se eu não me engano, está na Red Hat, o Boto, tem o seu BAC que está na Intel. As pessoas se deram muito bem nessa depois que saíram da Conectiva. Fala um pouquinho sobre isso, Aurélio, pra gente.
É, bem isso. Ó. O pessoal não ficou na mão. Como a Conectiva, digamos, formou para o mercado muitos profissionais extremamente capacitados, né, justo por causa de todo esse ambiente, esse conhecimento, essa loucura, quando o pessoal começou a sair, eles rapidinho conseguiram empregos em empresas grandes. Muita gente foi lá para o Instituto Nokia, lá em Recife. O EPX pode falar bem sobre isso, porque ele foi um deles. Teve o pessoal da Haxent, Kato Kojima, o Sérgio Bruder, o Guilherme Manica, o Oswaldo Santana, o Elifas. Esqueci alguém, eu não sei. Abriram a Haxent.
E o Bruder.
Eles, quando foram demitidos, e o que, que eles vão fazer? Ah, vamos abrir uma empresa. Então, acho que foi a primeira empresa que nasceu depois da... Assim, filhote da Conectiva foi a Haxent. Eles, em 6 pessoas, abriram. Hoje, se eu não me engano, acho que é só o Bruder e o Guilherme que sobraram. Mas a empresa está aí até hoje, tem cliente grande, trabalham com Linux também. Tem o pessoal da Red Hat, que você já citou, o próprio Arnaldo, o Boto, o Leitinho, o Nescau.
Pessoal que está na Canônica hoje.
Tem o Niemeyer, o Andressa, que estão na Canônica, desenvolvendo o Ubuntu.
Quem mais? Nossa, eu não consigo lembrar de alguém que não se deu bem. Tipo, não foi para algum lugar legal ou não usou esse conhecimento de Linux que adquiriu na Conectiva para conseguir um emprego melhor ou continuar na área do Linux. E aí, Elvis, fala um pouquinho para a gente do...
Porque, na verdade, todo mundo que via de regra, né? Quem foi para a Conectiva tinha paixão pelo negócio, né? E quem tem paixão pelo que faz, a questão do dinheiro é consequência, né? E outra que a Conectiva tinha nome, né? Apesar dos problemas do investimento e fase depois da bolha.com, né? Sempre tem que lembrar que a gente... estava dentro de um contexto, né? A gente agora está tendo um estouro de bolha agora, quer dizer, daqui a um ano a gente vai ter aí essas empresas de Linux que a gente conhece vão ter problemas semelhantes aos que a gente teve na época, né? Mas fora isso, a Conectiva tinha nome, né? Era um cartão de visita incrível, né? Então, realmente, além de manter contato, realmente está todo mundo na mesma área e tendo uma carreira profissional realmente boa, né? É uma rede, aquela famosa Old Boy Network, né? Quer dizer, é um privilégio fazer parte dessa turma, porque você tem para quem perguntar alguma coisa, você tem contato em tudo que é área, né, da computação. Então, essa parte é interessante também, porque acaba virando um negócio exponencial, né? Você, além de ter tido a formação, tem em quem se apoiar, né? Não tá solto, né? E até é engraçado que algumas pessoas foram para áreas que não tem completamente diversos de Linux ou kernel, que são as coisas mais chamativas, né? Você pega, por exemplo, o caso do Niemeyer e do Oswaldo Santana. Eles trabalham com, basicamente, a especialidade deles é a linguagem de programação, né? No caso, o Python, mas também outras. Então, é o tipo de conhecimento que é dificílimo você encontrar, né? E foram coisas que começaram lá na Conectiva, né? O próprio Rudá também está no Terra, mas também conhece muito dessa parte. De vez em quando dá uma palestra sobre Python, sobre VM, sobre... Então, essa é a consequência realmente da paixão das pessoas, né? E essa rede de contatos que a gente herdou daquela época, né? Esse é um negócio que não tem como comprar, né? Não, foi uma oportunidade única, né?
E depois de um tempo, a gente comentou sobre muita coisa e não falamos que a Conectiva foi a responsável por transformar o nome da Mandrake Software em Mandriva. E nessa linha também temos uma pergunta do Augusto Campos, fundador do BR Linux, que ele lança: se a Mandrake não comprasse a Conectiva, o que aconteceria com a Conectiva? Então, eu faço essa pergunta para o Arnaldo explicar um pouco como é que foi essa compra da Mandrake e o que aconteceria se a Mandrake não tivesse comprado a Conectiva. O que você acha que aconteceria?
Bem, depois dos facões, né, depois da redução da empresa por conta desinteresse dos investidores em, existentes em continuar, a gente teve uma sobrevida através de alguns contratos que a gente teve, um contrato basicamente depois renovado e estendido a uma outra área com a Siemens lá em Manaus. Então, depois que estava com essa preocupação toda, se ter alguma outra empresa que ia estar... apareceu um contrato significativo para desenvolvimento de software para acessar para desenvolvimento de software no Linux para acessar os celulares da Siemens. Depois isso foi expandido para teve um outro projeto que envolvia porte de Linux para um celular. Isso depois virou a BenQ, depois teve essa ressurgência. A gente ficou com uma equipe de umas 10 pessoas lá e mais umas 5 pessoas aqui em Curitiba, que trabalhando bastante técnico, mais uma outra parte de suporte com a gerente de projeto, etc. E isso foi instrumental no interesse da Mandrake. A Mandrake, ela estava com basicamente só venda de software e não serviços profissionais com a equipe técnica da qualidade que nós tínhamos. Era algo que era complementar para a Mandrake. Alguns dos investidores da Conectiva, acredito que na época também eram investidores da Mandrake, e isso ocorreu. Então acabou tendo essa complementaridade, tem pano para discussão, a gente podia discutir um monte sobre a integração, distribuição deles com a nossa na época, etc. Mas isso para outra hora. Mas o que aconteceria se a é difícil dizer. Potencialmente nós conseguíssemos manter esse contrato com a Siemens por um tempo maior. Não havia nenhum indicativo de que ele fosse ser terminado. Potencialmente poderia chegar um outro contrato. São muitos Cs. A gente poderia ter continuado como Conectiva, não ter lançado Conectiva 11, ou passado mais de 2 anos, já que o 10 tinha sido muito bem feito. Então é difícil dizer.
É uma coisa que eu acho legal assim desse final, entre aspas, da Conectiva, né, que não sobrou só o IVA, né, que virou Mandriva. Então, teoricamente, a única coisa oficial que sobrou, que continua assim, seria isso, e na verdade não é, né? Teve desde a parte dessas pessoas que migraram para um monte de lugar e continuam contribuindo, o que ficou do desenvolvimento que a Conectiva colocou tanto no kernel, quanto em pacotes, como em KDE da vida, que ajudou a popularizar no Brasil, que o Linux em si foi uma das grandes forças de popularização do Linux no Brasil, foi a Conectiva. Pra vocês terem uma ideia, nos tempos áureos, quando a Conectiva estava assim, bombando e fazendo muito treinamento também, a gente treinou mais de 16 mil pessoas por ano. Então, é muita gente, assim, a gente fez uma formação bem grande de todas essas pessoas. E sobrou um legado aí que, na verdade, as pessoas novas vão acabar lembrando, quem sabe por causa desse podcast, quem sabe por causa de uma tradução que veja num determinado programa, quem sabe de um pacote de uma pessoa que já passou pela Conectiva e assim por diante. Mas foi um período assim bem legal. Eu acho que a maioria das pessoas, mesmo os que foram demitidos depois que passou, né, todo aquele esquema, lembram com um certo carinho, assim, com carinho de tudo que aconteceu naquela época, que foi bem legal.
Uma última pergunta para a gente fechar, que veio no Twitter do Huffle PuffBR. Ele fala: o fato de terem sumido com a PTRM e colocado o Yum, que é horrível, ele coloca entre parênteses, e o sumiço do Webmin para o Mandrake, se eu não me engano.
Drake.
Eu acho que uma pessoa que teve bastante envolvido durante esse processo de fusão das empresas, etc., e que é o único fundador que ainda continua no que... O que é a continuidade da Conectiva, a Mandriva, o Wanderlei Cabassin, ele poderia dar uma resposta mais precisa a respeito do que foi aproveitado, porque eu tenho conhecimento de que algumas coisas, numa primeira versão não foi, mas depois voltou. Ele coordenava o pessoal técnico que ficou aqui, o Andrés e uma série de outras pessoas, mesmo depois que eu saí da empresa. E outras coisas foram aproveitadas. Mas há também que pensar que, do outro lado, tinha uma empresa que também estava numa situação similar à nossa. Passaram por coisas similares. Teve pessoas foram demitidas, diminuição da empresa, novos investidores. O que ocorreu com a Conectiva, ocorreu com a Mandrake, ocorreu... cada um com suas características, com a Turbolinux, aconteceu com a Caldeira, com a LinuxCare, com uma série de outras empresas que tiveram seu papel durante a evolução do Linux, tentando, experimentando em diversas geografias, e que de todas, de alguma maneira, contribuíram. Então, eles também tinham esses medos e essas defesas daquilo que eles consideravam bons. Então, a PTRPM, para eles... Mas hoje em dia, até no Fedora mesmo, SUSE, etc., continua tendo os pacotes para PTRPM, ele continua vivo, quem quiser usar, consegue. O cara que ajudava o Niemeyer no PTRPM, hoje trabalha na Red Hat também, o Panu, e ele continua mantendo o PTRPM até hoje mesmo. Então, eu acho que nada se perdeu, e tudo isso que a gente fez naquela época, a PTRPM, etc., pode ser usado hoje em dia, pode continuar sendo usado.
Excelente, gente. Uma hora e quarenta de programa. Vamos fazendo o fechamento. E para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer um a um e gostaria que cada um de vocês falasse o blog. Vamos começar com o Arnaldo. Obrigado por ter vindo, Arnaldo. Deixa o seu blog ou se você quiser deixar alguma coisa.
Eu tenho um blog, mas é um blog que eu atualizo.
Uma vez.
Às vezes eu tenho surtos de atividade, mas geralmente eu tenho escrito ele em inglês, não é em português, porque são sobre ferramentas. Geralmente são sobre ferramentas de desenvolvimento muito. Que tem um público pequeno. Então, ele é o. Ops, ou OPS, que é para quem gosta de Linux, é o que ocorre quando tem uma falha no kernel, ou OPS.ghostprotocols, que seria protocolos fantasmas, Ghost Protocols, que eu trabalhei com isso bastante, .net, que é a área que eu trabalho, rede, 2.81/blog.
Excelente. Obrigado, Arnaldo. Aurélio, seu blog quase ninguém conhece, né? Deixa o endereço pra gente.
Ah, é facinho. aurelio.wordpress.com. E o site é aurelio.net. E gostaria de deixar uma mensagem final aí que essa época de conectiva foi, pra mim, a melhor época de como profissional. Foi muito, muito, muito divertida. Foi lá que eu aprendi tudo que eu sei hoje, que eu trabalho hoje e é isso, eu guardo com muito carinho todos os amigos que fiz naquela época e aquele ambiente de trabalho, porque para mim aquilo é o ambiente de trabalho perfeito.
Obrigado, Aurélio, mais uma vez pela participação. Elvis, você tem blog também?
Tenho, na verdade uns mais de um porque eu não sei usar tags, aí eu fiz uns 4 blogs no momento, mas tá, todos são endereçáveis a partir do site epx.com.br.
Excelente.
Só que só as mulheres não podem ler o blog do Elvis, hein? Censurado para elas.
Obrigado pela participação, hein, Elvis?
Eu já consertei isso aí, eu já fiz o post, o contrapost, viu, Rodrigo? Para exaltar as qualidades da esposa do nerd. Não vai ter problema, não.
Ah, beleza.
Rodrigo Stuzer, qual que é o seu blog?
Stuzer.net, cheguem lá.
Eu não trabalhei na Conectiva, mas eu tenho um blog também, blog.marcelotoledo.org. Gostaria de agradecer novamente a todos, obrigado por terem participado desse excelente episódio e até o próximo programa. Grande abraço a todos.
Falou, abraço.
Falou.
Tchau.
Até mais.
Tic-tac. Tecnologia sem perda de tempo.